A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O torpor carnavalesco começou a acabar ainda antes da festa, no fim de semana de 25 de fevereiro, quando os jornais retomaram a publicação de reportagens de peso sobre a crise de corrupção e outros assuntos nacionais relevantes. Nos últimos dias, adicionam-se novos ingredientes. A semana promete. Haverá votação de pedidos de cassação e novos lances da batalha da verticalização. E o ministro Antônio Palocci voltou a ficar encrencado. Ratinho e Jabá. É gravíssima a denúncia da Veja sobre o suposto esquema de corrupção do apresentador Ratinho a favor do presidente Lula e do PT. Confirmada ou não a acusação, bem que se poderia inaugurar uma temporada de apuração de favores desse tipo que ocorrem em anos eleitorais nos mais diferentes veículos de comunicação. Denúncias sem eco. Por sinal, as denúncias da Veja tiveram muito pouca repercussão. Só a TV Globo no sábado e a Folha de domingo trataram delas. Ou os outros veículos não as consideram consistentes, ou não têm nada a acrescentar, ou não querem se limitar a repercutir reportagens de concorrente. O espírito reativo. O Alberto Diniz diz que a imprensa tem dificuldade para antecipar a pauta política. Fala, Diniz!
Mauro, está todo mundo desnorteado. A decisão do TSE na última sexta-feira, que manteve a verticalização das coligações no próximo pleito, deu um tremendo susto em todos os partidos, facções, diretórios, candidatos ostensivos e pré-candidatos. Surpresa geral e até mesmo para a imprensa. Mas a imprensa não deveria surpreender-se com uma reunião aberta, previamente anunciada, com pauta conhecida e assuntos, no mínimo, explosivos. O que que aconteceu? O de sempre. Nossa imprensa não tem disposição, não tem apetite para antecipar. Sabe apenas correr atrás. É muito mais fácil, já que o próprio TSE tem uma assessoria de comunicação destinada a divulgar as suas decisões. O placar de 5-2 no TSE foi expressivo demais para parecer inesperado. Os ministros da mais alta corte eleitoral manifestavam há algum tempo a opinião de que uma alteração nas regras do jogo só vale quando adotada no ano anterior ao pleito. Só isto já indicava uma tendência para rejeitar a emenda constitucional que acabou com a verticalização. Mais um flagrante do jornalismo reativo. Um dia, o leitor descobrirá que os jornais não são mais necessários.
Esse foi Alberto Diniz. Eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa. Dinamarca à vista da Suécia. O jornalista sueco Mikael Löfgren informa de Estocolmo que a Dinamarca enfrenta problemas sérios de racismo. Opina que o editor do Jyllands-Posten navegou em ondas racistas ao publicar as charges de Maomé. O jornalista sueco diz que as reações violentas em países de maioria islâmica são inaceitáveis. Abre aspas. Mais uma prova de como determinados acontecimentos podem ser usados com finalidade política em nosso mundo mediatizado, fecha aspas. Leia mais no observatoriodaimprensa.com.br. Carnaval visto de Caracas. Ouça, ouvinte, como a Telesur, emissora sediada em Caracas, que pretende desenvolver uma nova estratégia de comunicação para a América Latina, noticiou em seu sistema de rádio a vitória da Vila Isabel, sem dizer que o desfile da escola foi financiado pela estatal venezuelana de petróleo.
Brasil. La escuela de samba Vila Isabel, por decisión unánime del jurado, obtuvo el primer lugar en los carnavales de Brasil. El jurado calificador evaluó la mejor batería, armonía, tema, canción Evolución de las carrozas, comisión de frente, fantasía y conjunto, entre otros aspectos. La Escuela de Samba Vila Isabel, que desarrolló el tema de la integración latinoamericana en los carnavales de Río de Janeiro 2006, obtuvo 397,6 puntos. El segundo lugar fue ocupado por la Escuela Gran Berrío.
Essa foi a reprodução de uma notícia dada pela Telesur em 1 de março. Policiais candidatos. O Globo publicou ontem reportagens sobre policiais civis e militares candidatos. Nem arranha dois dos principais aspectos da questão. Primeiro, como são financiadas essas campanhas. Segundo, a colaboração dos meios de comunicação, televisão e rádio à frente, para tornar conhecidos os candidatos. Se a TV Globo, por exemplo, quer ser isenta no processo eleitoral, deveria pôr a mão na consciência toda vez que entrevista o secretário de Segurança do Rio, Marcelo Itagiba, e o chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, candidatos à Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa. Pôr a mão na consciência significa parar de favorecê-los. Ouvinte, participe! Escreva para noradio@ig.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.